Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá Zé.
Olá Marisa.
Esta semana não começamos por um tema necessariamente aqui dos corredores de Estrasburgo ou de Bruxelas, mas pelo anúncio que foi feito pela Catarina Martins de deixar a liderança do
que é uma cidadã do mundo.
Que é uma cidadã do mundo, exatamente, e portanto cabe bem em qualquer lugar. Mas o anúncio de deixar a liderança do Bloco de Esquerda ao fim de 10 anos e que é um mandato que acabará por ficar muito ligado à experiência política que foi a Geringonça, uma vez que foi a Catarina que durante a campanha eleitoral de 2015 lançou esse desafio e veio concretizar-se na Geringonça que fica, por isso, obviamente, também ligada a um dos momentos de, digamos, de experiência política mais atípicos, não só na democracia portuguesa, mas também europeia, e também uma liderança que, ao ter pegado no partido num momento muito difícil, conseguiu consolidar espaço político e reforçar a presença do partido e redefiniu, digamos assim, também um bocadinho o que é o Bloco de Esquerda hoje em dia.
Sim, acho que é justo dizer que nos seus mandatos como coordenadora, a Catarina deixou uma marca não apenas no Bloco, mas em toda a esquerda portuguesa e no nosso próprio sistema democrático, porque foi ela que pela primeira vez na campanha eleitoral de 2015 lançou o desafio a António Costa, naquele famoso frente a frente, que abriu um precedente na nossa história política democrática. E acho que o resto é a construção de um partido que, há que dizê-lo com frontalidade, a Catarina encontrou em bastante mau estado depois das eleições de 2011, e obviamente tudo isto foi um trabalho coletivo, mas foi um trabalho coletivo também porque a Catarina deu o seu contributo para que o Bloco pudesse estar unido e coeso na sua pluralidade. A Catarina vai continuar connosco, vai continuar a ajudar e a participar no Bloco, e portanto isto é apenas uma pausa para continuarmos o nosso trabalho coletivo.
Sim, nem é uma pausa.
Nem é uma pausa.
É uma mudança de lugar, digamos assim, na atividade política. Voltando aqui às nossas funções, tu acabaste de chegar do Peru, de uma missão do Grupo Parlamentar da Esquerda, num país que estava a viver uma situação muito difícil, com uma perseguição enorme a quem tem a audácia de tentar fazer oposição no país, com situações de violência recorrente, mas se calhar é melhor falares tu sobre isso do que eu que estou aqui. Como é que vocês encontraram, imagino que tiveram a oportunidade de falar com os movimentos, com sindicatos, com partidos políticos, com organizações, qual é que é o estado de espírito e se achas que há condições ou não para que a reivindicação destes movimentos, da realização de eleições, possa acontecer, como é que tu viste a situação?
Bom, em primeiro lugar, a missão correu bastante bem. Nós conseguimos todas as reuniões que tínhamos planeado, com exceção de uma reunião com a Coordenadora Nacional dos Direitos Humanos, que era uma reunião importante para nós, porque a Coordenadora Nacional dos Direitos Humanos fez um relatório muito, muito extenso e demolidor para... quer para o Governo, para a Presidente, para o Congresso, sobre a onda de repressão a que se tem assistido no Peru nos últimos dois meses. Nós reunimos com movimentos vários, desde sindicatos até a movimentos de trabalhadores rurais e populações indígenas. Reunimos com congressistas e reunimos com partidos políticos. E basicamente, reunimos também com o embaixador da União Europeia no Peru, e os relatos são todos bastante consistentes, ou seja, aquilo que temos assistido no Peru é uma política, e falo em política porque ela é absolutamente sistemática, de intimidação sobre os vários protestos que estão a ocorrer, que inclui já um número que ultrapassa os 60 mortos, e não são mortos por causa de cargas policiais que correram mal, são mortos porque Numa primeira situação, o exército e nas restantes as forças policiais dispararam sobre manifestações pacíficas. E, portanto, a situação que se... é uma situação sem precedentes no próprio Peru. Mas não tem só a ver com este facto, que é mais trágico, obviamente, mas também com um conjunto de medidas que estão a ser tomadas de criminalização do protesto, inclusive de criminalização de manifestações de solidariedade em relação aos manifestantes. Por exemplo, o Nuevo Peru, que é um partido de esquerda peruano, tem estado a albergar, sobretudo, pessoas indígenas que participam em manifestações em Lima, e abriu, inclusive, uma espécie de cantina em que tem servido cerca de 1000 refeições por dia, e está a fazer isto com apoio de pessoas que se solidarizam com estes manifestantes. E agora foi divulgada uma interpretação que basicamente visa tratar esses donativos como se fossem financiamento ao terrorismo. E, portanto, esta é a situação do ponto de vista de perseguição às pessoas que se estão a manifestar.
Essa situação de perseguição, desculpas lá, só antes de concluídos, também é uma situação que se alargou aos ativistas e às ativistas peruanas que, de alguma forma, procuraram redes de apoio internacionais e de solidariedade. E nós, em Bruxelas, temos recebido algumas que agora têm muita dificuldade em regressar ao país, claro. E para as quais é preciso proteção, porque, entretanto, na sua ausência foi difundida uma ideia no próprio país, por parte de quem está a liderar a opressão, digamos assim, de que estas pessoas não seriam bem-vindas e que, mais uma vez, estariam ligadas a movimentos terroristas e, portanto, estas pessoas sentem a sua própria vida ameaçada ao terem sido convidadas para participar em conferências, em manifestações, iniciativas várias nos países europeus e em outros países, e que agora se veem aprisionadas fora do seu próprio país, porque as ameaças estão a chegar a todos os lados.
Uhum. Pronto, os mecanismos são inúmeros e todos bastante tristes. Agora existe um número para o qual as pessoas podem telefonar para denunciar vizinhos ou outras pessoas ou colegas de trabalho que achem que estão ligados a atividades terroristas, para que a polícia possa, com base nisso, abrir inquéritos. Enfim, existe todo um dispositivo de intimidação das pessoas. O problema é que tudo isto acontece, tudo isto que inclusive já está a dar origem a algumas iniciativas judiciais, inclusive a invasão da universidade pela polícia, enfim. Há uma série de incidentes, alguns dos quais já estão a ser investigados por algumas entidades judiciais no Peru que trabalham com relativa independência. Tudo isto tem sido denunciado pela Coordenadora Nacional dos Direitos Humanos do Peru, que agrega todas as organizações de direitos humanos, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, enfim, e pela Amnistia Internacional. O problema agora é que existe um impasse político que resulta do facto da Dina Boluarte, que substituiu o Pedro Castillo quando este foi removido pelo Congresso, que tem, primeiro, disse que não tinha responsabilidades nisto, que a responsabilidade era de quem premia o gatilho, mas eu penso que hoje está, sobretudo, receosa de que, no momento em que abandona a presidência, seja imediatamente colocada na prisão por causa das suas responsabilidades nesta onda de repressão. E, por outro lado, o Congresso... só podemos ter eleições antecipadas para o Congresso, as eleições são a única saída democrática para este impasse, e só as podemos ter num de dois cenários: ou se a Presidente se demitir, ou se o Congresso convocar eleições antecipadas, para o que precisa de uma maioria de 2/3. E o problema é que a direita e a extrema-direita peruana estão a bloquear as propostas de eleições antecipadas por várias razões. Em primeiro lugar, porque querem substituir a Comissão Nacional de Eleições lá do sítio, que tem atuado com bastante independência e isenção. Foi a Comissão Nacional de Eleições que disse que não tinha havido fraude nenhuma quando a direita e a extrema-direita diziam que tinha havido fraude eleitoral nas eleições de Castilho, mas também foi esta mesma comissão que disse que o Castilho não tinha poderes para fechar o Congresso e que, portanto, estava a agir fora do quadro constitucional, o que levou à sua remoção enquanto presidente. E a outra razão é simplesmente que há um número significativo de congressistas que não se quer ir embora, porque no Peru um congressista não pode ser reeleito, só pode fazer um mandato, e portanto se houver eleições antecipadas, nenhum dos congressistas que está no Congresso atualmente pode voltar a concorrer. Além do mais, para a direita e para a extrema-direita é bastante útil ter uma presidente que foi eleita por um partido de esquerda a ser justamente responsabilizada pelo que se está a passar no Peru. E, portanto, a direita e a extrema-direita estão também a criar as condições favoráveis para poderem chegar ao poder em futuras eleições, se elas vierem a acontecer. E, portanto, temos o facto um bocadinho insólito de uma presidente que foi eleita por um partido, que é o Peru Libre, que é assim, um partido sim, de esquerda moderada, centro-esquerda, qualquer coisa assim, é mantida no poder pela ala direita e extrema-direita do Congresso do Peru. Enfim, a grande questão agora é quanto tempo mais é que se pode suportar este impasse com as pessoas na rua, e as pessoas não vão para casa, ou seja, pelo que pudemos perceber na manifestação em que ainda participámos, foi uma manifestação massiva, o que significa que a intimidação não está a funcionar, e a taxa de rejeição destas instituições é colossal. A taxa de rejeição da Dina Boluarte ultrapassa os 70% e, no caso do Congresso, ultrapassa os 90%. E, portanto, não veremos como é que a situação irá evoluir. E o nosso objetivo é, aqui no Parlamento Europeu, interpelar o Borrell, o alto representante para as relações internacionais da União Europeia, para que haja uma missão de alto nível ao Peru e para que a União Europeia faça aquilo que já outras entidades internacionais estão a fazer, que é apelar a uma resolução democrática deste impasse e à paragem imediata do derramamento de sangue.
Vamos continuar a acompanhar seguramente. Eu tenho só uma curiosidade, que era tentar perceber a quantidade de situações destas, de usurpação de poder, de repressão, de golpes, de eleições que acabaram por ser fraudulentas, já aconteceram no espaço da América Latina e da América Central por causa dessa regra de não se poder reeleger ninguém, nem presidentes, nem congressistas. Ou seja, o que é também um debate político interessante, porque na prática em muitos países isso acaba por depois ajudar várias forças políticas, muitas delas até afastadas do centro do exercício da, digamos assim, da pressão, a manter um sistema corrupto precisamente para não perderem, claro, a única oportunidade que têm em algum dia de representar.
É engraçado que é uma norma que serve, em teoria, para impedir que as pessoas fiquem agarradas ao poder. E depois o que acontece é que as pessoas ficam agarradas ao poder.
Em teoria foi para impedir o regresso às ditaduras do passado, mas depois tem essa consequência. Muito rapidamente...
Já agora convém dizer que nós já tentámos várias vezes agendar esta situação de direitos humanos no Parlamento Europeu e que a direita do Parlamento se tem oposto a que se faça um debate sobre esta situação gravíssima de direitos
humanos. Sim, em particular a direita espanhola, acho que é justo também dizer.
Sim.
Muito rapidamente, e só para terminar, na semana passada cumpriram-se 4 anos da entrada em vigor plena da Diretiva dos Medicamentos Falsificados, que foi basicamente primeiro dossiê que eu tive em mãos quando fui eleita em 2009, e nós tivemos no Parlamento 250 trabalhadores e trabalhadoras da verificação dos medicamentos, de uma organização que foi criada por essa mesma diretiva, que permite agora termos a garantia desde há 4 anos e a certeza que os medicamentos que consumimos são verdadeiros e que não afetam a nossa saúde, numa realidade que é muito problemática no resto do mundo ainda, com percentagens de medicamentos falsificados elevadíssimas a circular, mas na União Europeia, quando começámos a trabalhar nesta questão, neste problema, isso resultou do facto de ter havido um estudo de impacto da Comissão Europeia que mostrou que em 2 anos, entre 2005 e 2007, A circulação de medicamentos falsificados no espaço europeu tinha aumentado 384%, que mostrou que os medicamentos falsificados já não eram só os medicamentos associados ao estilo de vida, como era o caso do Viagra, que foi o primeiro medicamento a ser falsificado, mas que já eram medicamentos que podiam salvar vidas que estavam a ser falsificados, seja relacionados com, sei lá, insulina, quimioterapia ou outros tipos de medicamentos, e quando a falsificação deixou, saltou, digamos assim, da cadeia de distribuição online e passou para a cadeia real, desde os produtores até chegar às farmácias hospitalares ou às farmácias regulares. É uma diretiva pela qual tenho um lugar muito especial no meu coração, foi a primeira que trabalhei e que fui relatora, mas é de facto também, nós vemos o tempo que demoram estes processos. Uma diretiva começou a ser trabalhada em 2009, que terminou e foi negociada em 2011, 2012 já com a assinatura completa, dos vários países, a implementação durante 5 anos, mas só há 4 anos é que ficou verdadeiramente completa a implementação com a criação da Organização Europeia de Verificação de Medicamentos e depois esta imagem, que apesar de tudo foi interessante ver estas 250 pessoas ali no Parlamento de uma organização que foi criada a propósito desta legislação. E pronto, é isto, com esta nostalgia e com este olhar colocado no futuro, até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!